Vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública, política e os correspondentes da nossa região estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela
FM. Marinho Santos.
Chegando. A hora certa para você tá ligado, Tropa de Elite, são 6:07. E 6:07, chegando até as 8 da manhã com Tony Café. Tem Tropa de Elite no seu rádio. E aí, Tony Café, bom dia para você, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, tá? Uma ótima quinta-feira para você, tá? Tá bom?
E para você também. Vamos tocando aí, fazer um grande programa hoje. Com principalmente para as pessoas que estão distantes nos distritos de Ilhéus.
É o seguinte, você é fã da Luana Piovani?
É, Luana Piovani. Eu tive um namoro com ela.
Um babilac.
Pela televisão, a gente ficou só se olhando.
Pois é, hoje...
Eu
é...
olhando ela e ela não me vendo, tava do outro lado,
hoje
dentro
é de...
da... Dentro
hoje,
da TV.
Hoje é aniversário de Luana Piovani.
Parabéns, né, pra ela, viu? Olha, eu ontem falei lá, eu fui até o Banco do Pedro ontem. Ah. E chegando lá eu falei pra alguns amigos, alguns desportistas, pra o Roberto. Eu disse, Roberto, ó, eu sou Vasco. Roberto tava com a camisa do Vasco também. Ele disse, ele é Vasco igual eu e você, né? Eu disse, eu sou Vasco. Ele falou, opa, eu tô com a camisa aqui, eu também sou Vasco. Roberto, a onda é o seguinte, hoje tem Bahia e tem Flamengo, é o único momento que eu sou, ó, hoje eu vou torcer para o Flamengo ganhar do Bahia.
Por que isso? É essa audácia toda?
É porque eu não gosto do Bahia, eu também não gosto do Flamengo. Aí ele falou, então você, eu não tô conseguindo entender, qual o seu time na Bahia, Marinho Santos? Eu disse, olha, eu sou Vitória Amado. Isso eu não estou entendendo, eu sou Bahia. Eu digo, você. Hoje eu vou torcer pro Bahia tomar um cacete. E aí perdeu de 1-0.
Mas você não está torcendo pro time errado, não, Vitória?
Não, eu sou Vitória. Eu amo ver, eu sou o primeiro. A única vez que eu torci contra o Vitória foi quando jogou em 2006, eu lá no Barradão. Eu tive que torcer, você mexeu aí na carpeta?
Agora sim.
Aí fui torcedor do Colo-Colo.
Ah, tá.
Eu e o saudoso radialista, meu amigo, que Deus o tenha em bom lugar, o Saldanha.
Você é o quê? Como você fala, eu sou barrista.
Eu sou barrista. Primeiro Ilhéus, segundo Ilhéus, terceiro Ilhéus.
Uhum. Itabuna nem um pouquinho?
Não, eu já gostei do Itabuna Esporte Clube.
Não,
eu
tô falando da cidade.
A cidade de Itabuna eu fico abafado, sufocado.
Por que, saudade?
Antigamente eu ia pra Itabuna olhar as mulheres bonitas que passavam.
A Angélica pegava você.
Não, eu não tava casado ainda,
tá,
não.
Tá certo.
Eu tinha 17, 18 anos.
Ah, tem muito tempo, sabe? É. Na década de 40?
É, não, que é isso. Ô Tony, vamos tocando tropa. Eu vou chamar você com a previsão do tempo aí. Uhum. Pra hoje, né?
Sim.
O tempo tá carrancudo ainda, né?
E depois você vai manchetar, né? Manchetando.
Cheguei em casa ontem, meu irmão, tarde à noite.
Foi.
E presenciamos, ficamos engarrafados 2 horas de relógio.
Uhum.
Ali próximo, já chegando no Ecoágua. Quando estava ainda, eu fui pro Banco do Pedro ontem.
Ah,
eu tenho hoje uma história de 2 bancos aqui.
Foi visitar o
Banco do Pedro e o Banco Central. O Banco Central, uhum, e o Banco do Pedro. 2 distritos que estão abandonados pelo poder público. E aquele povo carente, aquele povo que humilde, que residem tanto no Banco do Pedro quanto no Banco Central, eles só querem atenção. Atenção da prefeitura, atenção do prefeito, atenção dos vereadores que foram eleitos pelo povo, que depois somem, desaparecem e não vão lá.
E o pior é que não tem desculpa.
Dar assistência.
E o pior é que não tem desculpa, né? São 8 anos. 8 anos.
Ah, Augusto, você está falando do prefeito.
Exatamente.
Do governo.
E do governo.
Estou falando também dos vereadores, diria.
É, sim, claro. É o conjunto.
Vai lá, capitania os votos e depois some, desaparece e aí fica todo mundo. Aí perde a credibilidade, a política e os políticos. Paga quem deve
e quem não deve.
E quem não deve também paga, porque o povo já não aguenta mais. O povo já não aguenta mais. Eu quando estava indo para o Banco do Pedro 6h30, 18h30 mais ou menos. Uhum. Já chegando no São José, muita chuva, eu vi um senhor sem camisa em direção a Ilhéus pela pista contrária, a pista que vem para Ilhéus.
Sim, sim.
Eu disse, Scarpita, ó, esse senhor aí, ó, imagina só. Ele tá naquela pista ali, se um carro cruzar com outro, pode acabar com a vida dele. E aí fui, mas fui com aquele negócio conversando e encucado com a situação daquele senhor. Uhum. Meu amigo, já voltando do distrito de Banco do Pedro, quando a gente chega ali próximo do Ecoágua, já chegando no Iguape, já passou a usina de asfalto, já passou a subida de acesso ao distrito do Novo Ilhéus, aquele engarrafamento, e começando o início de engarrafamento, ele já tinha caminhado muito e estava chegando já prestes ali na Cargill, né? Descendo, né? O Ecoágua do meu amigo Zé Augusto. Aí nós descemos do carro, travamos o carro, pisca alerta, e o senhor estava morto, esmagado. Um carro matou e outro veio e passou por cima da cabeça. E aí, meu amigo, a polícia rodoviária estadual, acho que era a rodoviária aquela ali. Sim. Aí não deixava ninguém nem andando passar de lá para cá e nem andando passar daqui para lá. Imagina de bicicleta, imagina de moto, ninguém passava, ficou tudo parado. Só vai passar quando o DPT chegar. E aí, engarrafado, com sono, fome não, porque um banquete.
O povo botou comida para vocês lá.
O eterno vereador de Uruçuca, uhum, mora no Banco do Pedro, 7 mandatos, Eri Guimarães. A minha esposa quer conhecer e vamos na minha casa.
Não demora e você vai residir em
Uruçuca. Muita comida, muita comida. Eu tava com barriga cheia, rapaz, uhum, que pena. Mas a carne gostosa, um suco delicioso.
Se você soubesse, não tinha nem jantado.
Não, eu não tinha jantado não, porque eu almocei aí cedo, eu almocei tarde. Ah, e quando eu fui, eu tava com a barriga ainda cheia. Eu tô gordinho, né? Você sabe.
Tá esbelto, né?
Mas eu quero agradecer, Tony, nesse início de programa, o carinho das pessoas humildes, dos desportistas lá do distrito de Banco do Pedro, que nos acolheu tão muito bem. Quero mandar um abração para cada um de vocês, viu? Em nome do meu amigo Peu. Peu era policial militar, aposentado, agora foi para a reserva. Peu, eu digo, Peu, cadê a pistola, Peu? Aí Peu disse, ó, eu tô desarmado aqui, velho. Aí Peu, você receba meu abraço. O Barbosa tava que tava ontem, viu, querendo. O Mário Santos, manda meu alô amanhã, viu? No Tropa de Elite, o Barbosa. O Roberto é uma figura fantástica. Amigo, amigo, amigo e querido por Eri Guimarães. O Leôncio também estava lá, marcando presença. A vereadora Lili Guimarães, que é irmã do Eri Guimarães. A Lili também esteve lá, também presente. Agradecer a presença de Lili Guimarães. Ela estava em casa, né? Estava na casa do irmão dela, o irmão que ela ama, que ela gosta, a Lili Guimarães. Eu quero agradecer o carinho de cada um de vocês que debaixo de chuva nos acolheu e nos recebeu tão muito bem no distrito de Banco do Pedro. Daqui a pouco eu vou falar sobre o distrito que está precisando de tudo. Os dois distritos de Ilhéus, o Banco do Pedro e o distrito de Banco Central. E ainda tem os demais outros distritos que falta assistência, falta a presença da prefeitura, falta a presença do prefeito. E falta a presença dos vereadores que foram eleitos pelo esse povo carente, que só quer atenção, e nem atenção tem. As estradas, daqui a pouquinho o Marcos Quiabo, que é do distrito, ele tem agricultor, distrito de Banco Central, desabafa aqui. Só meu carro é um carro alto, gabine dupla, e eu não estou podendo ir buscar lá na fazenda as coisas, porque escoar minha produção, por quê? Meu carro enganchou, Marinho Santos, num buraco. Você imagina uma gabine dupla, alta, enganchou, atolou num buraco, distrito de acesso a Banco Central. Mas estamos começando bem a previsão. Exatamente.
Vamos lá, a previsão do tempo para hoje. A temperatura agradável em torno de 22 graus, chuvas 35%, umidade relativa do ar 90%, ventos a 21 km, né? O clima para esta quinta-feira é nublado, como você pode ver aí na casa do Zé Mascate, como você mesmo fala, tá lá.
É, a casa do Zé Mascate, embaixo ali da torre tem a casa do 19. E 19 também é a casa da irmã do Zé Mascate, que mora com a mãe do Zé Mascate e vai preparar um café. E depois do programa, o Tony Café sobe comigo para tomar um café lá no bairro da Conquista, mas ali na Rua C.
Você já falou com eles?
Não, a irmã dele falou comigo aqui no Gabriela Center. Ah, tá. A irmã do Zé Mascate. A irmã do meu amigo o Ceará, sargento da Polícia Militar. Ele que está lá em Itacaré ouvindo Tropa de Elite, com certeza.
Falar em Polícia Militar, vamos mandar um alô para Ricardinho, né? Doutor Ricardinho,
Doutor
né?
Doutor Ricardo, ele Ricardinho, jornalista.
Exatamente.
O jornalista virou delegado de polícia e hoje atua como delegado na cidade de Itacaré.
Exatamente.
O Doutor Ricardo, para nós que somos amigos,
meu amigo
amigos
Ricardinho,
dele, né?
Eu conheço, falo Ricardinho, na rua. Ricardinho, tudo bom? Como é que tá você? É gente boa demais.
A figura, né? Uhum. Ô, Tony, previsão do tempo. Já,
agora você manchete aí, né, pai?
Vamos manchetar o Tropa de Elite de hoje, hein? Segura a onda aí que eu tô chegando. Tony Café também. Vamos para as principais manchetes que serão notícias no programa de hoje. Olha, Cosme era o nome dele, o apelido Jesus. Ele teve a cabeça dilacerada, esmagada, já chegando no Ecoágua. Início, noite de ontem, rodovia Eliel Zuruçuca. Presídio, advogado Ariston Cardoso vai fechar. Autoridades cruzaram os braços e o ato do fechamento já tem dia e hora. Eleição 2024 caminha para ser a mais apertada da história de Ilhéus. Olha, denúncia de descaso da prefeitura de Ilhéus com moradores do distrito de Banco do Pedro. Ministério Público Estadual se manifesta pela impugnação de registro de candidatura de ex-vereador enquanto responsável pela organização não governamental Amparo Melhor. E Companhia 70 apreende drogas e armas durante incursão no Alto do Amparo, no bairro do Malhado, em Ilhéus. Guarnição da Companhia 68 prende elemento por tráfico de drogas no Alto do Coqueiro, também no bairro do Malhado. Distrito de Banco Central, município de Ilhéus, pede socorro. Estrada de difícil acesso, só queremos a atenção da prefeitura e do prefeito e dos vereadores. Daqui a pouquinho o agricultor Marcos Quiabo fala no Tropa de Elite. Ainda tem a participação dos nossos correspondentes. Daqui a pouquinho direto de Uruçuca tem. Eu já ia falando do locutor. O locutor vereador tá de, não pode falar porque é pré-candidato à reeleição. Mas a gente tem o Vini Santana. O Vini Santana fala daqui a pouquinho direto da cidade de Uruçuca no Tropa de Elite. Daqui a pouquinho também tem Edenildo Braga, o irmão de Vanusa Braga. Ele fala no Tropa de Elite. Bola dentro é o quadro. Ele vai falar que o Flamengo ganhou no estádio Otávio Mangabeira, na Fonte Nova, botou 1-0 no placar e ganhou do Sport Clube Bahia. Ainda tem a participação de Souza Pina, direto de Itabuna. Participação também de Paulo José, direto de Camacan. É o Tropa de Elite que está começando.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
A hora certa são 6 horas e 21 minutos na cidade de Ilhéus. Um abraço para vocês que moram nas cidades circunvizinhas, que também estão passando aí, ouvindo no carro, ouvindo em casa, o sinal da Gabriela FM e o programa Tropa de Elite. Nosso muito obrigado pelo carinho da sintonia. Eu vou começar o programa de hoje. São dois distritos. Um é Banco do Pedro e o outro é Banco Central. Eu vou começar falando do distrito de Banco Central e logo em seguida eu vou falar do distrito de Banco do Pedro, ambos municípios de Ilhéus. Banco Central, o sofrimento vivenciado por aqueles moradores, pela população desse distrito de Banco Central, são denúncias e denúncias de pedido de socorro. O acesso à comunidade é dificultado pelas péssimas condições da estrada. O pronto-socorro do distrito não fornece nenhum tipo de atendimento médico. Os estudantes, pobres coitados de Banco Central, precisam caminhar, precisam andar para chegar na rodovia onde passam os ônibus escolares. Além disso, distrito de Banco Central, quando falta energia, a coisa que não é muito rara, de vez em quando falta, serviços como abastecimento de água, telefonia, internet, também não funcionam. E outro problema é a falta de segurança, principalmente nos finais de semana. Então, diante do descaso da Prefeitura Municipal de Ilhéus, do prefeito Mário Alexandre e da intransigência do governo em abandonar o distrito de Banco Central, tem uns moradores que já tomaram iniciativa, e a gente vai falar aqui nesse programa, dizer, ó, não é preciso não fazer isso que vocês querem fazer, não. Porque existem políticos diferenciados, nem todos são iguais. Não, eu vou votar nulo, vou votar em branco, não voto nas próximas eleições. Vá e fique atenta na palavra de cada um, né? Vale a pena confiar, porque vai chegar um que de repente é diferente, né? E esse diferente pode fazer a diferença. Enquanto a comunidade de Banco do Pedro, ou de Banco Central, daqui a pouco eu falo do Banco do Pedro, que eu estou com o Banco do Pedro na cabeça. Banco Central continuar votando em vereadores oportunistas aqui de Ilhéus, Banco Central vai continuar abandonado. Qual a dificuldade da comunidade decidir previamente um nome para fechar e apoiar uma candidatura própria de um vereador ou de uma vereadora? Mas é necessário um nome de uma pessoa que seja diretamente envolvida com as questões sociais do distrito de Banco Central, que tenha efetivamente compromisso. Observem, analisem, questionem. É bom questionar uns aos outros quem melhor representaria o distrito de Banco Central na Câmara de Vereadores de Ilhéus. Então, meus amigos de Banco Central, abram os olhos. Vocês não têm representantes. A solução está em suas mãos. Já passou da hora de acordar. E o que fazem com esse distrito é uma vergonha, né? Banco do Pedro tem filhos do distrito de Banco do Pedro que estão distantes, saíram de Ilhéus, saíram do município, saíram do distrito, foram trabalhar porque não tem condições de trabalho. Tem um morador que foi para Santa Catarina e de lá ele disse, olha, meus filhos são loucos para voltar para conhecer o lugar que eu nasci, o lugar que o pai nasceu. Eu vejo muitas coisas que estão acontecendo em Banco Central, desde os políticos que só pensam neles e no dinheiro do povo. O povo de Banco Central tem que se reunir e parar a BR-101 quando precisar. Principalmente que no momento que as estradas estão desgraçadas. Para chamar a atenção das autoridades e da mídia, tem que reclamar mesmo. Vocês estão reivindicando os seus direitos. Então, Banco Central, um abraço para cada um dos moradores que estão aí pedindo socorro, pedindo estrada, uma estrada decente. Não vai em balela, não, que vai ter asfalto. Quando asfaltar, eu já morri. E você também, que já tem uma idade parecida com a minha, também já se foi. Então, essa onda de asfalto é balela, é só história. Vamos ouvir os candidatos, avaliar e escolher o melhor para a nossa Ilhéus. E você de Banco Central, você também faz parte deste município. E se vocês pudessem, já tinham trocado Ilhéus por Uruçuca. É o que eu disse ontem aqui. Prefeito Moacir Leite, ele sempre está ajudando a melhorar a estrada de acesso ao distrito e de Banco Central. Eu não passei ainda, mas eu vou passar para o Tony Café. Tony Café já está ali checando tudo. Checando tudo, Tony, porque vamos ouvir esse agricultor. O nome dele é Marcos Quiabo, conhecido carinhosamente pelos amigos. Todo mundo sabe quem é Marcos Quiabo aqui na cidade de São Jorge dos Ilhéus. E a gente vai ouvir agora o Marcos Quiabo, ele que representa tão muito bem o distrito, que reivindica tão muito bem o distrito de Banco Central. Ele vai falar agora no Tropa de Elite. Eu vou chamar o Tony Café. Quiabo tá com as... tá piscando aí, viu, Quiabo, ó. A lampadazinha verde, tá bom?
O povo fala aqui no Tropa de Elite.
Alô, alô, Marcos Quiabo, bom dia.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos. Tony Café, bom dia. Deixa eu te falar, quem está falando aqui é Marcos, de Banco Central. Ontem eu vinha na estrada e eu vi na rádio, né, um comentário aí, não sei quem foi, sobre a estrada de Banco Central, né? E eu vi um comentário sobre Moacir, o prefeito de Uruçuca, né? Rapaz, uma coisa eu te digo, Banco Central tem que dar graças a Deus e a Moacir. Pelo pouco que tem feito pela estrada, mas é o único que faz alguma coisa ainda pelaquela estrada, viu? A semana mesmo, nessa chuva aí, nessa lama, eu passei lá, vi lá as máquinas trabalhando, fazendo alguma coisa lá que eu, meu carro é alto. Eu consegui atolar e enganchou o diferencial. Você vê como é que a estrada tá boa, né? Você leva uma hora dali do posto a Banco Central, né? E ultimamente as pessoas que eu vejo fazendo algo lá pela estrada é o prefeito Moacir. Mais ninguém. Prefeitura de Leus, então, nem cogita em nada, né? Como os muitos aí, vereadores que tiveram a votação expressa lá, né? E sumiram todos. Todos sumiram. Agora que apareceram as eleições, estão aparecendo novamente todos lá, né? Para viver de promessa. Mais 4 anos de promessa. Mas nós já estamos de saco cheio com isso. Quem que vive de promessa é santo. E eles acham que o Banco Central precisa de promessa, não. Precisa de agir, de ação. Aquele povo de Banco Central já está sofrendo, não aguenta mais. Então, meu amigo, já deu, tem que tirar essa turma toda, botar novas pessoas, entendeu? Gente nova aí, ó, pra gente tentar conseguir algo pelos distritos de Ilhéus.
Valeu que valeu, Marcos Quiabo. Muito obrigado por sua participação aqui no programa, viu? E a gente assina embaixo tudo que você fala desse povo humilde, desse povo carente do distrito de Banco Central. Daqui a pouquinho eu vou voltar falando do Banco do Pedro. Também é outro banco que precisa de ajuda, precisa da prefeitura atuante, precisa de quase tudo. Promessas e promessas e promessas. Banco do Pedro. Agora vamos mais, tem mais ouvinte na linha aí?
É, eu sou moradora da Lagoa Encantada, a máquina veio aqui, Marinho Santos e Tony Café, arrumou uma parte da estrada, uma metade, né? E deixou o local sem arrumar a outra parte, né? E ficou até atrapalhando os ônibus passar. Bom dia, Marinho Santos, Tony Café, aqui é Irailda, manda um alô pra todos nós aqui no Banco Central. Daqui a pouco você vai falar do Banco Central, né?
Já falei agora.
Ah, é Banco do Pedro. É, Banco Central, eu estou na escuta do Tropa de Elite. Bom dia, família Gabriela, manda um alô pro meu filho, Jean Carlos e Thiago, ouvindo Tropa de Elite.
É, sofrimento dos moradores da Lagoa Encantada, distrito de Ilhéus. Dona Mundinha, receba meu abraço, a mãe do meu amigo Joca, Cici, aquele abraço para você, o Chapéu apaixonado pela esposa dele, né, pela mulher dele. E a gente fica daqui, mandando esse abraço para essa galera também do distrito de Lagoa Encantada, um lugar massa para poder você viver, né? Banco Central. Daqui a pouquinho eu volto no Tropa de Elite. Eu tenho o que aí agora, Tony? São 6h32, vamos até Uruçu, que tá piscando aí, ó, lâmpada vermelha aí, presta atenção. O Vini Santana tá chamando. Vamos liberar Vini Santana logo, porque logo em seguida tem Edenildo Braga falando que o Flamengo ganhou do Bahia, o fora de casa, ganhou fora, 1-0. O Edenildo Braga vai falar, torcida do Bahia, 1-2-3, Bahia outra vez, freguês.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, eu sou Vini Santana, chegando com o Giro Regional nessa manhã de quinta-feira, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia, e vamos para as informações. Marinho Santos e Tony Café, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia indeferiu o pedido de registro de candidatura de Isravan Lemos Barcelos ao cargo de prefeito nas eleições municipais de 2024 em Maraú. A decisão proferida pelo juiz Tiago Lima, da 7ª-8ª Zona Eleitoral de Camamu, baseou-se na rejeição das contas do candidato pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, com trânsito em julgado em 2020. Com essa informação eu vou ficando por aqui. Passo o comando para vocês, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Um abraço e até amanhã.
Um abraço para você, Vini Santana. Vou passar no departamento comercial. Atenção, Banco do Pedro. Atenção, Banco do Pedro. Daqui a pouquinho eu vou falar do Banco do Pedro, que também está precisando de tudo. Um abração aí pro Eri Guimarães e muito obrigado. 7 vezes vereador por Uruçuca, ele que atende, além do distrito de Banco do Pedro, ele atende também Castelo Novo, de vez em quando, bate na porta do Eri Guimarães, que é irmão da vereadora Lili Guimarães, que esteve lá no Banco do Pedro ontem comigo. Aquele abraço para vocês aí, viu? Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho e da sintonia. São 6h35, Tony Café.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
A hora certa para você, tá ligado, Tropa de Elite. Olha, meus amigos, a situação em que se encontra o distrito de Banco do Pedro, município de Ilhéus. Vamos buscar denunciar o descaso da Prefeitura de Ilhéus para com aqueles moradores da zona rural. Eu sou apaixonado por uma ponte que tem lá, a ponte...
A ponte de ferro. Né? Ali era a linha do trem, né? Antigamente.
É, ali, Banco do Pedro, Rio do Braço.
A arquitetura ali também Rio é muito
bacana. Rio do Braço,
né?
Banco do Pedro. Falar em Rio do Braço, Fazenda Ilha Bela. Mandando um abraço para meu amigo de infância, o Joca. Joca, aquele abraço para você na Fazenda Ilha Bela aí. Um abração mesmo, viu, Joca? É uma figura maravilhosa. É meu amigo de infância também, o Peu, que eu encontrei ontem. Não veste mais a farda da polícia. E a informação que eu tive lá foi que o Peu foi destacado para ser policial militar no distrito de Banco do Pedro. Se apaixonou pelo Banco do Pedro, arrumou uma mulher, já separou, tá solteiro e tá morando lá. Disse, não, vou ficar aqui. A pistola, ele desfez da pistola, que ele sacou a pistola, ia dar um pipoco em um lá. Aí foi quando a mão benta do Roberto segurou na mão do Peu. Disse, não, não faça isso não, Peu, pelo amor de Deus. E aí o Peu atendeu o Roberto, torcedor do Vasco. Banco do Pedro, Rio do Braço, que também pede socorro. Essa região aí da zona rural da cidade de Ilhéus, vocês precisam ir lá para ver. Tem esse pobre coitado que Deus iluminou para morar em Banco do Pedro, o Eric Guimarães, que é comerciante e também é vereador de 7 mandatos. Na cidade de Uruçuca, e que vivencia as dificuldades enfrentadas por aquele povo, um povo que busca por direitos básicos, como saneamento básico, direito à moradia, saúde, educação e outros. Essa é a situação que o distrito de Banco do Pedro precisa urgentemente, né? Eu tenho um amigo que, quando for vereador, eu vou pedir para ele fazer uma pintura naquela ponte. Primeiro, dar uma lixada nela, tirar aquele ferrugem todo grudado e depois dar uma pintura para aquela ponte ficar bonita. Vai ser um cartão postal do distrito de Banco do Pedro. O campo de futebol de Banco do Pedro está lá. Está lá do jeito que os desportistas não queriam que ficasse. Prefeitura, Departamento de Esportes, Secretaria não existe. A Bahia Mineração chegou no distrito de Banco do Pedro prometendo fazer acontecer. Resultado, as nascentes, várias nascentes. A Bahia Mineração interrompeu lá, né? Corte de árvores sem nenhum critério. Várias árvores foram cortadas e a Bahia Mineração passando, prometeu, mas não teve a prefeitura para fiscalizar. A prefeitura, e aí, o que foi a contrapartida? Vocês não ajudaram em nada aqui o distrito até hoje. Bahia Mineração tem que voltar no distrito de Banco do Pedro e ter uma contrapartida. O campo de futebol precisa de quase 200 caçambas e de aterro, de barro. Os desportistas estão lá, né, pedindo socorro, querendo jogar futebol, porque lá também tem jogador de futebol. A galera gosta do lazer. Aí eu vejo as manchetes do distrito de Banco do Pedro. Então, Bahia Mineração, atenção, Bahia Mineração. A contrapartida que vocês prometeram e não cumpriram, porque também a prefeitura não fiscalizou, não chegou junto. Tem que chegar junto. Prefeitura, prefeito, fiscal, mas foi a lolé. A Bahia Mineração chegou de fininho, foi fazendo, e as nascentes destruídas, as árvores cortadas. E o Banco do Pedro disse, rapaz, eles vieram aqui, fizeram isso, e depois desapareceram. Bahia Mineração desapareceu do distrito de Banco do Pedro. tem que procurar a Associação de Moradores, sei lá, o Eri Guimarães, que pode representar muito bem, hein? O distrito de Banco do Pedro, cara que foi 7 vezes vereador por Uruçuca, elegeu a irmã recentemente quando foi traído pela ex-prefeita Fernanda, aí ele teve que ser aconchegado pelo prefeito Moacir Leite, e de última hora ele pegou a irmã, que trabalhava em um posto de combustível, e disse, você vai ser vereadora agora. E colocou ela vereadora. Né? E a Lili Guimarães disse para mim ontem, eu confesso que agora que a confissão da Lili Guimarães ontem para mim foi a mesma confissão do advogado ex-vereador por Ilhéus, o doutor Fred Gedeon III, no governo do ex-prefeito saudoso João Lírio. O Fred Gedeon disse para mim assim, depois de 2 anos de mandato, somente agora que eu engrenei, somente agora que eu peguei o pique, somente agora que eu descobri a autoridade que sou como vereador. E aí começou a bater na porta de João Lírio, pedir para um, pedir para dois, pedir para três, pedir para o povo, pedidos para o povo. E a Lili descobriu agora, nessa reta final, o poder que ela tem como vereadora de Uruçuca, de bater no gabinete do prefeito Moacir Leite e pedir para o povo, já que o irmão dela é um vereador povão e que pede para o povo carente, o povo humilde do distrito de Banco do Pedro. Ele me contou cada cena, viu, Tony Café? Quero mandar um abraço para a esposa do Eri Guimarães, mandar um abraço para o filho do Eri Guimarães, que também nos atendeu, nos receberam, e a sobrinha do Eri, nos receberam tão muito bem lá em Banco do Pedro. As manchetes do Banco do Pedro, Tony Café. Escola Municipal do Banco do Pedro está precisando disso, daquilo, o telhado caiu. Distrito de Banco do Pedro completamente abandonado pelo poder público. O teto da escola de Banco do Pedro desabou. Prefeitura de Ilhéus tenta recuperar acesso ao distrito de Banco do Pedro. E a biofábrica que está lá em Banco do Pedro, ligada ao governo do estado da Bahia, a biofábrica de vez em quando dá uma pane e os trabalhadores ficam sem receber. E aí pede socorro aqui no Tropa de Elite. E a gente pede aqui em nome ao governo do estado, cadê o dinheiro? O dinheiro chegou, mas o que tem de gente que chega lá para poder comandar aquela biofábrica e depois sai todo mundo com o bolso popudo, é de brincadeira. Então eu escolhi hoje esses dois distritos sofridos, Banco do Pedro e Banco Central, Banco Central e Banco do Pedro, recebam o meu abraço e da direção da Gabriela FM, recebam esse abraço do amigo de vocês e do meu companheiro Tony Café, que está comigo aqui, produzindo e apresentando o Tropa de Elite todos os dias de segunda a sexta-feira. São 6h49 na linda Princesa do Sul. 6h49, daqui a pouquinho eu falo que o Cosme, também conhecido por Jesus, teve a cabeça dilacerada, esmagada, já chegando no Eco Água, início da rodovia Ilhéus Uruçuca. Daqui a pouquinho também eu falo do presídio, advogado Ariston Cardoso, que vai fechar, e as autoridades cruzaram os braços, o ato do fechamento já tem dia e hora marcada. A deputada foi procurada, a deputada Soane Galvão foi procurada, e a assessora da deputada tratou mal o pessoal do presídio, viu? Daqui a pouco eu vou contar tudo aqui no Tropa de Elite. O pau que dá em Chico e dá em Francisco. São 6h50 agora, Tony Café.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Pô, bom dia, meu amigo Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. É, estou aqui em Travessão, ligadinho no Tropa de Elite, Lindomar Notícias, ligado na Gabriela FM. Quero mandar um abraço para o meu filho Lindomar Júnior, aqui em Travessão. E para a Formiga Grande, eletricista na cidade de Piauí. E para o amigo radialista, né? É, lá em Piauí, o Naciel, tá bom? É, tem mais aqui, Marinho. Marinho Santos.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Tony Café. Já estou de pé. Marinho Santo, é, outra vez eu estou pedindo para você verificar esse pessoal aí para vir cortar salmedeira aqui na Rua da Paz, dentro do Colégio Entregal, meu amigo. Que Deus abençoe vocês. Aqui é Nengala CSU. Fui. Um abraço para todos.
Bom dia Marinho Santos, bom dia Tony Café, bom dia família Gabriela FM. Alô, alô galera massa de Ilhéus. Hoje é o grande dia no Ecologia Praia, no Pontal, finalzinho da Avenida Lomanto Júnior, antigo meu bar. Hoje tem timbaleira com Guto e tem também caipirinha dobrada e caipiríssima. Apareça! Petisco no preço especial, jantar no preço top das galáxias e muito mais. Venha e confiram. Cerveja, refrigerante, vários drinks no preço top. Apareçam. Estamos aqui de braço aberto esperando. Marinho Santos e galera da Gabriela FM. Estamos esperando vocês aqui no Ecologia Praia. Grande abraço a todos. Alô, alô, Tony Café. Você nunca apareceu aqui no Ecologia Praia. Eu te falo que a humildade é a essência da vida. Apareça. Você não gosta de andar na embarcação de Ribeiro Náutica e também não gosta de vir no Ecologia Praia. Seu negócio é só Itabuna, Bahia, Brasil. Apareça, viu, Tony? Estamos lhe esperando aqui no Ecologia Praia, organização Volta Ecologia e família.
Volta quando eu aparecer.
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos, Tony Café e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Feliz quinta-feira pra nós, né? E o tempo meio carrancudo na ilha de Ilhéus. Parece que não vai dar praia, né? É, meu Deus. Na realidade, os distritos todos estão ao Deus dará. Ilhéus ao Deus dará. Forte abraço a todos, Marrom de Deus, mudanças à vista.
Valeu, Marrom, valeu, Área. Volta Ecologia, vou aparecer, rapaz, porque é falta de tempo mesmo. Mas a gente vai aparecer, eu vou marcar com o Marinho pra gente ir aí, viu? Marcar com o Marinho pra gente ir aí.
Só se você for lá no cemitério.
É? Como é que é?
Se você falar, quer falar com o Marinho Santos vai com você.
É.
Agora, se você falar com o Marinho, aí é outra história.
Beleza, Walter. Eu vou marcar com o Marinho aí, a gente vai lá.
Você vai lá no cemitério.
Lá ele. Ó, vamos lá.
Mandando um abraço aí ao Leandro. O Leandro Mecânico, aí na Avenida Itabuna, já chegando aí no terminal rodoviário de Ilhéus. O Leandro Mecânico, que é o esposo, o marido de Nenga Áurea, lá do Centro Social Urbano. Leandro, conheceu aí a galera, né, Leandro? Aquele abraço pra você. Diz que você fez uma festa quando a galera passou. E mandando um abraço pro Alan, o Alan Nascimento. Ele que é candidato aí à presidência do Sindicato dos Taxistas. Está sempre antenado no Tropa de Elite. Alan, um abraço pra você. Vai visitar o Marcelo Nascimento na Avenida Esperança, viu? Vai fazer uma visita a seu primo, rapaz, Marcelo Nascimento, Avenida Esperança, filho do saudoso Zezinho, torcedor do Fluminense, que Deus o tenha em um bom lugar. Vamos passar no departamento comercial e na volta tem mais Tropa de Elite no seu rádio e tem Edenildo Braga ainda falando do Bahia e Flamengo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Chegando com a hora certa, são 7:07 na cidade do meu amigo Zélio. Zélio, lá do distrito de São José, Rodovia Ilhéus Uruçuca, aquele abraço pra você. tá ligado no Tropa de Elite. Olha o juiz, juiz eleitoral, doutor Alex Vinícius Campos Miranda, sabe o que ele fez? O cara tá pensando que, não, a justiça tem que moralizar mesmo, doutor Alex Vinícius. Tem que moralizar porque os caras querem escandalizar, aproveitar o momento político. E aí, coloca cada um apelido desgraçado para o eleitor. É, desmoraliza. Aí ele tomou iniciativa e disse, ó, impugnou. Ó, esse aqui, vereador por Ilhéus, Fabrício, o seu gostoso. Partido Renovação Democrática, PRD. Esse aqui também foi aguardando julgamento, esse aqui. Esse está aguardando julgamento, viu? Doutor Alex Vinícius Miranda, tá de parabéns. Aí o outro vem aqui, ele já tem um apelido de jegue e tá concorrendo vereador pelo Partido Republicanos, aguardando julgamento. O juiz vai dar uma canetada no jegue também. E aqui vem um atirador. O atirador... olha, pelo Partido Social Democrático, PSB, vereador atirador. E aí tá também aguardando julgamento, aguardando a canetada do juiz Alex Vinícius, o juiz eleitoral. Vai indeferir o uso do nome dos três, né? E também Chaira Quarteto Resistência. Pode ser também... Ela que está também aguardando julgamento e pode ser, além de ser três, o uso de nome dos três e também de Chaira. Quatro nomes, Chaira Quarteto Resistência. Vai ser todo mundo impugnado, viu? Vai indeferir a candidatura e aí vai ficar impossibilitado de sair candidato a vereador por Ilhéus.
É o apelido?
Exclusiva, essa informação é exclusiva, é. Só eu que tenho e ninguém tem mais, nem você.
O cara botou o quê? Seu gostoso?
Você quer... Pô, de novo, Tony, você não ouviu? Eu vou ter que repetir para você novamente, ó. O juiz vai tomar a iniciativa de indeferir. Fabrício, o seu gostoso. Esse Fabrício, o seu gostoso, é do Partido Renovação Democrática, PRD. Aí depois vem um jegue. O jegue, no entendimento do juiz, vereador pelos republicanos, aguardando julgamento também. E aí vem um atirador. PSD, Partido Social Democrático, aguardando julgamento. E o indeferimento dos três será indeferidos. E também de Chaira Quarteto Resistência. Você ouviu agora? Agora vamos para o departamento comercial.
Cinco séculos. Que adaptou você também.
Aí o jegue, né? Vamos com o Adenildo Braga agora? Tá piscando aí. O jegue. Ó, Adenildo tá piscando a lâmpada verde aí, meu brother, ó. Departamento comercial, vou acionar, viu, Tony Café? Eu vou chamar ele, vou dar bom dia pra ele, porque o Flamengo ganhou fora de casa, ganhou na Fonte Nova, ganhou em Salvador para o Esporte Clube Bahia do seu Nô e também do Coutinho Neto, do time também, ó. É tanto torcedor do Bahia que ninguém vai sair de casa hoje com a camisa. Vamos aí, Edenildo Braga, bom dia, meu irmão.
Bola dentro.
Bom dia para você, Marinho Santos, Tony Café. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. A Série A do Campeonato Brasileiro teve mais uma troca de técnico anunciada nesta terça-feira. Em nota, o Cuiabá divulgou que o Petit e sua comissão pediram demissão por motivo pessoal e admitiu surpresa. A decisão veio após a goleada sofrida diante do Palmeiras no último sábado por 5-0. Portanto, o Cuiabá não tem mais o francês Petit como seu treinador. Ainda falando sobre o Campeonato Brasileiro, dois jogos atrasados foram realizados ontem. O time do Criciúma bateu o Bragantino no placar de 1-0 e subiu na tabela. 12ª colocação, 28 pontos do Bragantino. 15º colocado, 27. Já o Cruzeiro perdeu a chance de encostar mais e mais no G4. Apenas empatou com o Internacional 0-0 e ainda perdeu uma penalidade. O Cruzeiro permanece na 7ª colocação com 38. O Internacional, 11º colocado, 29 pontos ganhos. Na Copa do Brasil, a bola rolou ontem com duas partidas já pelas quartas de final. E boas partidas para os times visitantes. No Morumbi, o São Paulo perdeu para o Atlético Mineiro o placar de 1-0, gol de batalha no finalzinho. Já nos acréscimos, o Galo fez o gol da vitória. Na Fonte Nova, a equipe do Bahia até que jogou bem, teve boas oportunidades, mas não transformou em gols. A torcida ficou na bronca, já que o torcedor lotou as dependências da Arena Fonte Nova. E o Flamengo, com Bruno Henrique de cabeça, marcou o gol da vitória. Flamengo 1, Bahia 0. Dia 12 do mês que vem, acontecem os jogos de volta. Hoje, a bola rola. Juventude Corinthians, Vasco da Gama e Atlético do Paraná. São as informações esportivas da manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marion Santos e Tony Café. Um abraço, bom dia!
Bola dentro!
A hora certa para você na cidade do meu amigo Vixson. Vixson, eletricista de automóveis na Avenida Itabuna, tá com rádio ligado, ouvindo o Tropa de Elite. O Viquinho, Vixson, que também estudou comigo, é meu amigo, pescava na minha prova. Tá fazendo aniversário hoje o Vixson Autoelétrica na Avenida Tabuna. Olha, eu já falava, eu quero ser solidário. O programa Tropa de Elite Solidário, a solidariedade para com os agentes penitenciários, para com o pessoal que trabalha no presídio, o advogado Ariston Cardoso. Vai fechar as portas. A unidade prisional da cidade irá fechar as portas ainda neste mês de junho, segundo informações. E esse ato de fechamento já pode ter dia e hora marcada. Só falta a publicação no Diário Oficial do Estado. Inclusive, as viaturas já foram recolhidas. As viaturas do presídio já foram recolhidas. É? E aí, meu amigo, Ilhéus perdeu a oportunidade de tirar a unidade penal do meio urbano, ganhar uma unidade penal moderna, com capacidade para mais de 1.300 internos, mais de 1.300 presos de ambos os sexos, mas a inércia, aliado à incompetência política instalada na cidade de Ilhéus, diante de um momento político se aproximando às eleições para prefeito, e a gente vendo o fechamento que está por vir no presídio de Ilhéus, que abriga alguns internos. Esses internos vão para onde agora? Serão espalhados por várias unidades penais na Bahia? Inclusive, as internas do sexo feminino? E aí a unidade penal sinalizada para Ilhéus. Penal seria construída com recursos federais, uma unidade moderna. Seriam mais de 500 empregos diretos, uma vez que teria uma terceirizada. Em caso de fechamento do Ariston Cardoso, teremos inicialmente 50 desempregados de todos os setores, com exceção da segurança, onde todos são policiais penais e são efetivos. E, por certo, serão transferidos para Itabuna ou para outras unidades. Eu quero falar da assessora da deputada Soane Galvão. A assessoria da deputada Soane Galvão. Nós aqui deste programa também queremos expressar, né, junto com os representantes do quadro de servidores do PRAC, do Presídio Regional Advogado Ariston Cardoso, a revolta com a falta de interesse em, pelo menos, agendar para o pessoal falar com a deputada Soane Galvão sobre o fechamento do Presídio Regional Ariston Cardoso. A assessora da deputada fez vistas grossas com o pessoal. Falta de respeito. Aí diz aqui a nota: nossas esperanças de obter esse apoio da deputada estadual Soane Galvão cai por terra. Um assunto que é da conta de tudo e de todos da sociedade de Ilhéus, haja vista que sem um sistema penitenciário para acolher os transgressores da lei, o que se fará? Juízes, defensoria, com falas preocupantes, onde diz: teremos que soltar. Serão soltos os presos? Cruzem os braços agora e a sociedade vai pagar o preço no futuro, quando sequer poderá transitar nas ruas. Estaremos, inclusive, estarão enviando nota às emissoras de rádio, expressando o desapontamento com a falta de compromisso e a responsabilidade para com a instituição, que funciona há 30 anos em Ilhéus, o Presídio Advogado Ariston Cardoso. Será mais uma instituição a ser fechada as suas portas por falta da iniciativa do poder público. E aí diz a nota: no futuro veremos uma Ilhéus sucateada. É o desabafo dos servidores do Presídio Regional Advogado Ariston Cardoso. Recebam a minha solidariedade, a solidariedade do Tony Café, da direção da Gabriela FM, dos nossos diretores e do programa Tropa de Elite. Estamos juntos. Chegando aqui o nome da assessora da deputada Soane Galvão, que não atendeu. E o pessoal expressou aí, né, falta de compromisso. Como é que a assessora da deputada Soane Galvão, aqui tem o nome dela aqui já, ó, chegou aqui agora, fresquinho. Sil Costa, ela é assessora. Ô, deputada Soane Galvão, essa assessora, essa sua assessora, Sil Costa, a Sil Costa de Ilhéus, ela é de Ilhéus? Quando de repente ela pode ter vindo de Ibicuí, de repente ela não tem compromisso nenhum com Ilhéus, ela está assessora da deputada, pode ter um parentesco, uma amizade profunda com a deputada Soane Galvão. Sil Costa, fica aqui o nosso protesto em nome dos trabalhadores do Presídio Regional Advogado Ariston Cardoso, viu? Sil Costa, você não sabe o que é que vai acontecer, o que pode acontecer por conta de você ter... disse que não foi a deputada, não, foi a assessora dela que fez vistas grossas, com o povo do presídio, o povo pedindo socorro aí sobre um assunto que é da conta de tudo e de todos da sociedade. Aí chega gabinete Sil Costa, vou gravar esse nome aqui, ô deputada Soane Galvão, quem é Sil Costa? Manda pra cá pra me saber quem é Sil Costa, sua assessora que destratou os trabalhadores do presídio advogado Ariston Cardoso. Manda pra cá, viu? Eu quero saber quem é Sil Costa. Fica o nosso protesto aqui.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, família Gabriela. Manda um alô pro meu filho Jean Carlos e Thiago. É Maria de Fátima do Geladinho, lá de Banco do Pedro. Manda um alô pra minha mãe Isabel, né? A mãe dela, Isabel. Ele tirou uma foto com você, viu? Tem uma foto dela com você aqui ontem, né? Você teve lá no banco, né? Conversou com o pessoal e tal. É, bom dia, Marinho Santos e Tony Café, meus amigos. Passando pra pedir a vocês que conscientizem os ciclistas da nossa cidade que circulam, trafegam na BR-001, na BA-001, pra que não haja acidente, tá? Tem ciclistas que trafegam na pista sem nenhuma sinalização na bike. Nos ajuda aí, né? Voz Ilhéense e Holanda, motorista de aplicativo, um abraço. Olá, bom dia, Marinho Santos e Tony Café. Meu nome é Newton César. Estou ligado no seu programa maravilhoso. Manda um alô para Meire, Rita, Tânia, Silmara e Joilson Carregador. O Gilson Carregador. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Tony Café. Érico Matos falando. Tony Café, fala para esse rapaz
aí, ó,
aí do olho verde que está do seu lado aí, para ele se preocupar com o time dele. E o time dele já está praticamente na segunda divisão. O time dele ano que vem vai jogar segunda-feira. E eu falo pra ele aí, pra ele se preocupar com o time dele. E deixar meu Bahia, que meu Bahia tá bom. Meu Bahia esse ano só tá dando orgulho pra gente. Entendeu? Esquece. Esquece o Esquadrão de Aço, o gigante. Cuida do seu time, meu amigo. Seu time tá na segunda divisão. Pronto, falei.
Bom dia, tropa de elite. Bom dia, Tony Café. Bom dia, Marinho Santo. Você citou aí dois distritos carentes, mas tem mais dois distritos carentes pelo o governo de Ilhéus. Se chama Inema e Pimenteira. Aí só aparece lá nessa época de eleição, tá entendendo? Quem tá falando aqui é Gil Vascaíno do Banco da Vitória, mas eu tô ligado em todos distritos daqui de Ilhéus.
Pode falar? Vou falar. Muito obrigado aí, viu, meu amigo? Chegou aqui o nome da assessora da deputada Sônia Galvão, que fez descaso. Chegou aqui o nome dela, né? É esse nome mesmo, né? Conhecida com esse nome. Esil Costa. Marinho Santos, olha o nome dela, da assessora da deputada Sônia Galvão. É Silvana. Silvana é ex-assessora do prefeito Mário Alexandre. É Silvana Costa. Muito obrigado aí, viu, meu amigo? Por favor, não divulgue meu nome, não, porque ela me conhece. E quem é que tem ela te conhecer? Ela também me conhece. Pela foto que você mandou pra mim aqui, eu já sei quem é. Essa menina entrou no governo de Marão, toda humildezinha, e agora tá assim, é. Porque agora foi para o gabinete da deputada Sônia Galvão e ela tem o direito e o dever de estar maltratando as pessoas, os trabalhadores. Esil Costa, é Silvana Costa, Marinho Santos. Já chegou até a foto dela aqui para mim. E sobre o presídio ainda, existe um requerimento que foi aprovado e agora só depende da formação da comissão para fazer audiência com o prefeito e com a deputada Soane Galvão, bem que você, eu quero que você cobre a formação imediata desta comissão com urgência. É, eu não vou falar o nome dele porque para poder eu não ser machucado nem maltratado. Parabéns aí, viu, meu amigo? Aquele abraço para você. Ai, tá que tá, meu irmão. É muita coisa, eu vou procurar, sabe quem? Vou procurar falar, não é com Doca do Cavaco, não. Doca do Cavaco continua lá em Tarantim, na fazenda, ouvindo o programa Tropa de Elite. Vamos procurar ele. Souza Pina tá piscando aí, Tony Café. Vamos até Itabuna com Souza Pina. Souza Pina, aquele abraço, Souza Pina, pra você, você é demais. Eu já vou acionando ele, vou chamando, vou dando bom dia, bom dia, bom dia, Souza Pina.
A região interligada no Tropa de Elite.
Marinho, boa noite. É Pina. Olha, eu...
Souza Pina, tô ouvindo nada que você tá falando aí, Souza Pina. Tony Café também não ouve direito você, viu? Vamos deixar pra Souza Pina pra daqui a pouquinho a gente tentar novamente um contato com ele lá em Tabuna, pra poder ver se ele consegue falar, pra gente ouvir o Souza Pina, o que é que ele tem pra falar no programa de hoje. Não entendi absolutamente nada.
Marinho Santos.
Chamou, falou, Tony.
Dois policiais militares que integram aí o grupo de inteligência do batalhão Pátamo, formado na Polícia Militar da Bahia, foram baleados na tarde desta quarta-feira, dia 28, em Malhada, na Praia do Forte, região da Mata de São João. Um deles, o soldado Ramon Silva Figueiredo, não resistiu e morreu. Outro soldado, Matheus Santa Rosa, foi baleado no tórax e está na sala de cirurgia no hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. A informação foi confirmada pelo jornal à tarde, né, por fontes policiais. Segundo a Polícia Militar, a guarnição estava descaracterizada, passando pela localidade quando foi recebida a tiros. Durante o confronto, os policiais foram baleados e encaminhados ao hospital Menandro de Farias. Na mesma ação, dois criminosos envolvidos foram neutralizados e não resistiram aos ferimentos. Com os indivíduos foram apreendidos uma pistola e um revólver. Em nota, a PM lamentou o ocorrido e informou que está em busca dos envolvidos, né? Segundo o comando aí do Pátamo, segue empenhado em busca aí dos envolvidos, demais envolvidos, e está aí oferecendo total suporte às famílias dos policiais. Reafirma o compromisso e a segurança com a comunidade. E a Polícia Militar diz que continuará trabalhando intensivamente para identificar e responsabilizar os responsáveis pelo ato da violência. Marinho Santos.
Valeu que valeu. O Souza Pina está com problema de mudança. Ele mudou de Buerarema, agora ele está mantendo firme, pisando firme em Tabuna. Está morando no conjunto, ali pertinho do presídio, do conjunto penal de Tabuna. Souza Pina, amanhã ele fala no Tropa de Elite, tá com um probleminha lá, ele falou aqui comigo. Bati um papo com o meu amigo Souza Pina, agora no Tropa de Elite, seu Tony Café. E Tony Café, são 7 horas e 31 minutos na linda Princesa do Sul. 7 horas e 31 minutos. Tirou do ponto aqui, viu, Souza Pina? Ia falar do homem, vou falar agora. Este homem estava, ele virou andarilho, era evangélico, morou em São Paulo, o nome dele é Cosme, e todo mundo conhece ele como Jesus. O Jesus virou andarilho, teve problemas, mas de vez em quando ele aparecia nas igrejas evangélicas da região do São José, e ontem este acidente fatal, gravíssimo, na BA-262, trecho Ilhéus Uruçuca, logo depois da entrada de acesso ao Novo Ilhéus, já descendo ali para chegar na fábrica Cargill, o Ecoágua do meu amigo Zé Augusto, já chegando. Ele era conhecido como Jesus, o Cosme. O corpo ficou no meio da via por muito tempo, até umas 10 e pouca da noite, com fraturas. Uma guarnição, fraturas expostas, grave, no local de baixa iluminação. Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local durante todo o período. Ninguém passava nem andando, nem de bicicleta. Quem estava do lado de lá, ficava do lado de lá. E quem estava do lado de cá, não entrava, não passava para o lado de lá, nem de bicicleta, nem de moto. Um radical policial militar estava... disse, ó, ninguém passa. Ficamos 1 hora e meia, 2 horas parados na rodovia. Eu que estava vindo de lá para cá. Acordei 3 horas de madrugada para vir para a rádio. e já era 10 da noite, eu estava na rua ainda para chegar em casa, tomar banho, preparar o programa Tropa de Elite, está aqui 3 horas da madrugada de hoje. Eu quero dizer que o impacto foi tão violento que a cabeça da vítima do Cosme, do Jesus, ficou dilacerada com partes espalhadas na rodovia. Uma equipe do SAMU de Ilhéus chegou aí até o local, dessa triste, local triste, uma tragédia, mas infelizmente a pessoa já estava morta. O corpo foi removido posterior, depois de muito tempo, de umas filas de carros para lá e para cá. O DPT chegando debaixo de chuva e conseguiu remover o corpo para o Departamento de Polícia Técnica. Então, foi isso que aconteceu ontem na rodovia Ilhéus Uruçuca. E eu consegui chegar em casa, tomar um banho, preparar o programa e dormir bem tarde e acordar bem cedo por conta desse policial militar, porque eu imaginei, disse Robertinho Scarpita, esse rapaz não está preparado para ser policial militar. Não prepararam o rapaz, porque dava tranquilamente, fechavam a via. Um dia o tenente-coronel Rizio, lembro-me muito bem, ele falava para mim, ó, 10 carros para lá, aí fecha, e 10 carros para cá. Não deixa ninguém chateado, ninguém irritado. Eu aprendi isso com o tenente-coronel Rizio. Disse, olha, quando tem greve, tem protesto, e eu sou experiente nisto, ó, não pode fechar radicalmente. Tem que fechar e liberar uma parte da pista, 10 para lá e 10 para cá. Mas aquele rapaz não passou no treinamento do tenente-coronel Rizio, não. Viu? Foi muito radical. Ele, não sei se ele é da Polícia Rodoviária Estadual ou se ele é da Companhia 70. Não deu para ver a viatura, porque depois que o DPT pegou o corpo, ele manobrou, ele e outro. Manobraram a viatura e sumiram, desapareceram. Não deu para poder ver, porque de lá para cá eu não podia atravessar, porque ele não deixava ninguém ele passar. Tá? Mas eu não sei se é assim que a Polícia Militar ensina aos seus alunos, aos seus soldados, aos seus cabos e aos seus sargentos. Mas ele não era sargento, não. Ele era soldado. Um soldado que não aprendeu a lição com o tenente-coronel Rizio. São 7 horas e 35 minutos na linda Princesa do Sul. 7h35, Tony Café.
Marinho Santos, dois policiais militares da ativa e um da reserva, investigados pela prática de extorsão mediante a sequestro, foram presos durante uma operação da Polícia Civil na manhã desta quinta-feira, dia 29. Os mandados foram cumpridos no bairro de Brotas, Nova Brasília, Itapuã e em Cagi, no município de Lauro de Freitas. Segundo o diretor do Departamento Especializado de Investigações Criminais, DEIC, Thomas Galdino, um deles é soldado, o outro capitão e o terceiro da reserva. Equipes do DEIC, por meio da coordenação de operações e da delegacia antissequestro DAS, realizaram o trabalho com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar.
Na Bahia são 7 horas e 36 minutos. 7h36, o povo fala. Departamento comercial é melhor, né? Vamos passar no departamento comercial com Tony Café. E daqui a pouquinho nós voltamos na reta final do Tropa de Elite. E ainda tem Paulo José direto da cidade de Camacan, nosso último correspondente a falar no Tropa de Elite de hoje.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa, você tá ligado, Tropa de Elite, até as 8, são 7h47, 7 horas 47 minutos. Olha, meus amigos, minhas amigas, a eleição caminha para ser a mais apertada da história de Ilhéus. No termômetro das ruas de Ilhéus, já é possível observar o desenrolar da eleição. Companheiro Jamerson Araújo, do blog Agravo, ele que escreveu esse artigo aqui importante. Blog Agravo tem se inteirado com membros das principais campanhas e a conclusão é unânime. A disputa está se configurando como uma das mais acirradas da história da cidade de Ilhéus, sem dados de pesquisas registradas. Os ilhéenses observam de perto a intensidade das campanhas nas ruas. Nos bastidores políticos, sabemos que a eleição está dividida entre as candidaturas, uma, duas candidaturas, com uma terceira tentando se destacar e evitar que a distância entre os concorrentes se amplie. O certo é que um só vai ganhar. Hã? O Superblogs, do nosso amigo, o podcast Superblogs, o Chicó Jamerson, trará todas as informações dos bastidores da política ilhéense, juntamente com uma análise do atual cenário político em Ilhéus. Diante dos convidados especiais, o Franklin Deluzio, do Ilhéus Net, o Rafael Santos Aborduna, se unirão aos membros da bancada do Superblogs, Jamerson Araújo, do blog Agravo, e Francisco Seixas, do blog do Chicó, para discutir as últimas movimentações políticas em meio ao pleito deste ano. Então esse episódio aí não pode ser perdido, você não perde. Participe desse debate importante, né? E nós estamos aqui na arquibancada, viu? Observando a movimentação dos candidatos. E os candidatos estão se movimentando e se movimentando muito. Olha, o Ministério Público Estadual se manifesta pela impugnação de registro da candidatura de ex-vereador em Ilhéus. Segundo o Ministério Público, o candidato a vereador, enquanto responsável pela organização não governamental Amparo Melhor, apresentou restrição à sua elegibilidade devido às contas desaprovadas relativas à gestão. O Ministério Público Estadual entrou com ação solicitando a impugnação da candidatura do ex-vereador Sérgio do Amparo. Então, segundo o MPE, o candidato ao cargo de vereador pelo partido Podemos, enquanto responsável pela organização Amparo Melhor, apresentou restrição à sua elegibilidade devido às contas desaprovadas relativas a gestão nos recursos estaduais repassados por meio de convênios número 009/2014 celebrado entre a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, o SETRE, e a ONG por ele presidida, o Sérgio do Amparo, e com a vigência entre 24 do mês 9 de 2014 e 24 do mês 9 de 2017 pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Então, a desaprovação de contas decorre de irregularidades insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa, apresentou aí o Ministério Público. Já o Sérgio do Amparo disse, eu prestei contas, eu não sei o que está acontecendo. Eu entrei no site da instituição a qual foi feito a prestação de contas e lá nada consta. Foi retirado até a certidão negativa. Se não tivesse feito a prestação com sucesso, não sairia a certidão negativa. E aí tem aí, ele está dizendo que prestou contas, não está entendendo. Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio de número de controle e aí tem o número do controle no seguinte endereço. Então tá aí, viu? Tem que correr atrás, tem que colocar advogado para poder fazer, né? Fazer acontecer o que pode acontecer, né? O registro da candidatura. Olha, a Companhia 70 apreendeu drogas e armas durante incursão Alto do Amparo, bairro do Malhado. E aí essa incursão da Petro 70 deparou com três elementos que fugiram ao perceberem a presença da polícia. Após buscas no local, a polícia encontrou 137 porções de cocaína, 73 pedras de crack, uma espingarda calibre 12, munições e uma pistola falsa, além de um balanço, uma balança de precisão. Todo o material apreendido foi parar no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando da delegada coordenadora, a doutora Catiana Amorim. Agora nós vamos até a cidade de Camacã. Paulo José está piscando aí a lâmpada vermelha, Tony Café. Vamos chamar ele, Paulo José. Paulo. Paulo José, bom dia, Paulo José.
A região interligada no Tropa de Elite.
Os cigarros eletrônicos parecem inofensivos, mas a realidade é bem diferente. O uso do cigarro, inclusive o eletrônico, pode causar doenças e até matar. Por isso, evite o uso de cigarros. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham esse programa líder em audiência. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Um homem foi preso na cidade de Potiraguá, como nós já havíamos comentado aqui neste programa. Ele é acusado por estuprar e engravidar a própria sobrinha, que hoje tem 17 anos de idade. Além da sobrinha, uma segunda vítima foi abusada por ele, desta vez uma prima, como informou a polícia. O homem de iniciais ML foi preso pela polícia no centro da cidade de Potiraguá e, de acordo com informações, ele praticava os abusos já há algum tempo com as crianças, quando ainda elas tinham 11 e 12 anos de idade. O homem foi apresentado na coordenadoria da polícia de Itapetinga e, de acordo com os agentes, ele será encaminhado para a prisão na cidade de Eunápolis, no extremo sul baiano, onde ficará à disposição da justiça. Vamos falar de cultura? Olha, Lúcia Tucuju será a primeira autora indígena a participar do Festival Caju de Leitores, que acontecerá nos dias 3 e 4 de setembro, na aldeia Xandó, em Caraíva, Porto Seguro. O evento acontecerá com a presença de 21 convidados, incluindo personalidades locais e de outras regiões do Brasil. A programação inclui atividades como formação em literatura indígena, apresentações culturais, mesas de debates e oficinas. O tema central deste ano é Territórios, o Brasil é Terra Indígena. A expectativa é de receber cerca de 1000 pessoas durante os 2 dias de evento. Portanto, o Festival Caju de Leitores, que acontecerá também na região de Ocatururi, aldeia Xandó, Barra Velha, Caraíva, em Porto Seguro, Bahia, Brasil, das 9 da manhã às 8 da noite. A entrada é gratuita e terá atividades lúdicas para o público infanto-juvenil e mesas e rodas de conversas para o espectador juvenil e adulto. É uma boa programação para você participar e conhecer um pouco mais sobre a cultura indígena. A cidade de Camacã está se preparando para a sua festa de emancipação, a Festa do Cacau, que deverá ocorrer de 27 de agosto a 1º de setembro. Em decorrência desta festa, a prefeitura já decretou uma prorrogação de feriado. É que a cidade completa 63 anos no dia 31 de agosto. Porém, o prefeito da cidade achou melhor prorrogar o feriado, decretando o dia 2 de setembro como feriado municipal. Então, quem vier curtir a festa da cidade, como principalmente os moradores do município, servidores públicos municipais, poderão se divertir, já que o feriado do dia 31 foi oficialmente transferido por decreto assinado pelo prefeito da cidade. Portanto, dia 2 de setembro, haverá feriado municipal aqui em Camacã. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José. Um abraço a todos.
Valeu, valeu, que valeu! Valeu, meu brother. Um abraço para você, Paulo José, direto de Camacã. Um abraço para você que tá de camisa amarela aí olhando para mim, na caminhonete branca, cabine dupla, deveria estar com a camisa azul, mas ele botou amarelo, né, não sei porquê. Mas eu vou dar uma puxão de orelha e vou comprar uma camisa para ele lá em Uruçuca, uma camisinha azulzinha, bonitinha. Alô, alô, aquele abraço para você, Tony Café, um abraço para você, muito obrigado. Um
abraço para você também, bom dia.
Por ter me suportado até agora.
Idem.
Hã? Tô descendo, viu?
Vamos!
Acabou!
Saiam todos da minha frente!
Acabou o milho! Acabou a pipoca! Quando souber que o Jeg vai morrer, pode vender a cangalha! Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora! Eu, Tony Café, Chico Saiam Preto, frente, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O palco dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Tony Café.
Muito bem, Marinho Santos. O Tropa de Elite de hoje vai ficando por aqui.